Bola Branca.
Os títulos da Bola Branca a esta hora.
Porto a contas com o fair play financeiro da UEFA. Ainda nesta edição, o impacto do Famalicão Sporting na luta pelo título e a estreia de Diogo Spencer no Benfica, vista pelo amigo Vasco Paciência.
Bola Branca no T3 com Luís Aresta. Olá, Luís, boa tarde.
Olá, boa tarde. O Porto não cumpriu as regras do fair play financeiro da UEFA entre outubro de 2023 e janeiro deste ano e estará de novo exposto a sanções, segundo avança em última hora o Jornal Record na sua edição online. A informação oficial da UEFA só deverá ser divulgada após as eleições para a presidência do Porto, marcadas para 27 deste mês. Segundo o Record, o Porto irá pagar uma multa de 2 milhões de euros e, com esse procedimento, evitará uma eventual exclusão das competições europeias. Ainda não há reação oficial, nem da Porto Sade, nem do Futebol Clube do Porto, esta notícia de última hora. Recordo que faltam 12 dias para as eleições, em que são candidatos Pinto da Costa, Nuno Lobo e André Vilas Boas. O antigo técnico portista anuncia às 7 da tarde o vice-presidente para os projetos sociais, encarregue de liderar o lançamento da Fundação Futebol Clube do Porto. Às 7h30 será a vez do atual presidente Pinto da Costa se encontrar com adeptos e sócios do Porto no Cineteatro de Albergaria Velha. É com a moral em alta e sem olhar para as contas do título que o Famalicão vai receber o Sporting esta terça-feira, no acerto de calendário da jornada 20. Armando Evangelista promete o Famalicão imune à pressão de um jogo que para o Sporting significa disparar de 4 para 7 pontos a vantagem sobre o Benfica a 5 jornadas do fim.
As contas dos outros a nós não nos interessa absolutamente nada. As contas do Sporting, ou do Benfica, ou do Porto, a nós interessa-nos aquilo que nos propusemos. E nós propusemos evoluir, a sermos competitivos, a olhar para cada desafio com a ambição de o poder ganhar. Isso sim, isso preocupa-me. Agora, se vai ser decisivo para eles, se isso vai ser um fator preponderante naquilo que pode ser o desfecho do jogo, parece que não.
Armando Evangelista retira peso ao desafio desta terça-feira. O técnico entrou a ganhar no Famalicão e o empate há poucos dias ante o Porto ajuda a dissipar o curto tempo de preparação para esta recepção ao Sporting.
Muito pequeno este tempo para trabalhar aquilo que quer que seja. Os bons resultados, o que fizemos até agora, ajuda, claro que sim, porque coloca o estado anímico dos nossos jogadores muito mais predispostos para ouvir e para assimilar, sem dúvida. A gente gostaria de ter mais tempo. Sabemos que o nosso opositor tem mais um dia de descanso, mais um dia de recuperação. Nesse capítulo está em vantagem, mas compete-nos a nós arranjar soluções para que possamos disfarçar este dia há mais que tem nosso.
Há poucos dias o Sporting depenou o Galo de Barcelos em pouco mais de meia hora. Para Ruben Amorim, uma vitória em Famalicão será mais um golpe nos rivais e uma aproximação dos Leões ao ambicionado título de campeão nacional.
Nós acreditamos, sabemos que é possível ser campeão, sabemos da importância do jogo, mas principalmente para mim é a esperança que tiramos um bocadinho aos adversários e isso tem muito impacto naquilo que vai ser o desenrolar do campeonato. Nós não podemos dar esperança aos adversários e não queremos muito ganhar os jogos. Todos são importantes. O que eu acho é que com o desenrolar do campeonato, quanto menos jogos houver, nós temos que matar as esperanças dos adversários e ganhar ainda mais força.
O peso dos 3 pontos que amanhã estarão em jogo é reconhecido, mas ganhar ao Famalicão ainda não é o xeque-mate ao Benfica na questão do título.
Mesmo ganhando ou perdendo, eu depois teria que responder aqui antes dos outros jogos. E se eu dissesse que era acabava o campeonato aqui, pois teria um problema para depois estar a falar do jogo do Vitória. Todos os jogos a partir de agora são decisivos e, portanto, só quando tivermos com a taça na mão, se isso acontecer, aí é que é o cheque no título. Até lá temos que ganhar os nossos jogos.
Há 4 jogos que Gyökeres não marca. Amorim tem falado com o avançado sueco, fazendo-lhe ver que a obsessão pelo golo não o favorece.
Eu faço o mesmo que o Vítor, que faço com todos os jogadores. Tento perceber o momento de cada um e vou dando, não de forma muito formal, mas vou dando algumas dicas, pode-se chamar assim, algumas conversas muito, muito informais. O que eu acho é que a única coisa que o Vítor tem que fazer é aproveitar mais um momento, porque ele já fez uma época fantástica e não precisa estar tão estressado com os golos.
Mateus Reis recupera de lesão, é baixa para amanhã. O Conselho de Arbitragem manteve Fábio Veríssimo e os assistentes que nomearam no início de fevereiro para o jogo entre Famalicão e Sporting, mas há alterações na Cidade do Futebol, onde o vídeo-árbitro será Hugo Miguel e não André Narciso. Para a decisão da meia-final da Taça, quarta-feira no Dragão, entre Porto e Vitória, avança Artur Soares Dias. Diogo Costa falha à meia-final devido à lesão muscular. O Porto tenta recuperar o guarda-redes titular para o clássico da jornada 31 com o Sporting. A vantagem de 1-0 alcançada na primeira mão em Guimarães não dá tranquilidade aos Dragões, frente ao Vitória, que juntamente com o Braga, monta o cerco ao terceiro lugar no campeonato. Jorge Amaral aponta fragilidades ao longo da época na equipa de Sérgio Conceição. Os erros de arbitragem não chegam para justificar, por exemplo, os 7 pontos perdidos nas últimas 3 jornadas.
Estes 3 resultados raramente acontecem. Não se pode responsabilizar única e exclusivamente as arbitragens. O campeonato foi inconstante e fizeram com que neste momento esteja a lutar com o Vitória e com o Braga, que realmente são duas equipas que têm feito um campeonato, somente o Vitória, um campeonato fantástico, e que o Porto vai ter que ganhar os seus jogos até ao fim. Se bem que tanto uma equipa como a outra tenham jogos complicados e inclusive vão ter que jogar entre eles.
Jorge Amaral, Diogo Spencer agradece a Deus e ao Benfica o sonho concretizado na última noite na Luz. No dia seguinte à estreia, ao minuto 89 do jogo com o Moreirense, o lateral direito de 19 anos registou o momento nas redes sociais. O mesmo gostaria de ter feito Vasco Paciência, filho de Domingos Paciência, que hoje joga no Trofense e foi companheiro de Diogo Spencer nos sub-23 do Benfica.
Eu estive no Benfica, mas infelizmente nunca me estreei. Gostava muito de ter estreado, mas não me estreei. Mas deve ser um momento para ele muito especial. Ainda para mais um rapaz que vem da formação. É um momento que toda a gente que entra ali e que veste pela primeira vez a camisola do Benfica é um momento que todos sonham. Ainda para mais substituir outro colega que também fez a formação toda no Benfica, o Gouveia, que fez aquele gesto que está a aparecer em todas as redes sociais neste momento, de acelerar a saída para ele ter mais minutos. É um momento que certamente o marcou e vai marcar-lhe para a vida toda.
Vasco Paciência vê em Diogo Spencer um jovem sem receio de colocar em campo o seu futebol e com capacidade para se afirmar no plantel principal do Benfica.
É um rapaz muito extrovertido. Quando tem a bola no pé, é um jogador que não se esconde e que gosta de assumir. Isso aí acho que é muito importante quando se está num clube desta dimensão. Por isso parece-me que ele, em termos de personalidade, tem muitas capacidades para se afirmar.
E as qualidades técnicas de que dispõe são ferramenta importante para Diogo Spencer?
Um lateral muito intenso, tanto com bola como sem bola, um lateral que gostava muito de atacar, apesar de ser franzinho, que ele acho que isso ainda é, pode facilmente jogar por dentro, que no dia de hoje isso aí está muito na moda e é muito importante. E que tinha uma grande qualidade técnica com bola e capaz de decidir muito bem.
Vasco Paciência em declarações ao jornalista da Renascença Rui Viegas. Após o triunfo sobre o Moreirense, que permitiu consolidar o segundo lugar, o Benfica recente atenções na Liga Europa, segunda mão com o Marselha, está marcada para a próxima quinta-feira no sul de França. Esta noite encerra a jornada 29 da Primeira Liga. O Vizela, penúltimo classificado, recebe o Lanterna Vermelha Desportivo de Chaves. 2 pontos separam as duas equipas no fundo da tabela classificativa. Está tudo em rr.pt. Boa tarde.